Amiga, responde para mim. Somos amigas ou somos rivais?
isso, amiga? Eu sou super sorora.
Bem-vinda ao Perfeitamente Imperfeitas. Eu sou a Vivian.
E eu sou a Gisela. E se tu também és uma mulher cheia de dúvidas, ânsias e desejos ocultos, então este podcast é para ti.
Todas as semanas vamos trazer temas sobre preconceito, machismo, maternidade e desmistificar tudo aquilo que nos foi ensinado enquanto mulheres.
E não te preocupes por seres imperfeita. Ser imperfeita é uma arte e exige coragem.
Meio clichê, né? Mas verdade.
Inscreve-te no nosso podcast para não perderes nenhum episódio. No mundo atual em que vivemos, onde as pessoas tornaram-se muito competitivas e querem vencer a qualquer custo, passando por cima de tudo e de todos, tem faltado muita solidariedade entre nós. E como esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Mulher, decidimos gravar um episódio sobre sororidade. Vocês sabem o que é sororidade? Do latim soror, que significa irmã, a palavra sororidade significa a união entre as mulheres.
Este conceito vai bem mais além, mas o importante aqui é saber que juntas somos mais fortes e que nós poderíamos ter mais conquistas, nos incentivando e apoiando sempre.
E existe aquela velha popular que diz: mas mulher não é amiga de mulher. Será que não? As relações interpessoais são complicadas tanto para os homens como para as mulheres. Então, porque é que nós assumimos que são mais complicadas entre as mulheres? Talvez nos tenha sido incutido pela sociedade machista. Mas se nos unirmos e mostrarmos que juntas somos mais fortes, ninguém se atreverá a tentar calar-nos. E é aí onde reside o poder das alianças. A sororidade vai para além da amizade. É a capacidade de sentir empatia, colocar-se no lugar da outra mulher, de reconhecer nela as tuas forças e as tuas fraquezas, mesmo que esta mulher não faça parte do teu ciclo de convivência.
E um ponto que é crucial é que não precisa ser amiga, mas também não seja rival. Você tem algum exemplo assim de situações que você já esteve, seja sendo sorora ou não? Porque acontece às vezes também.
Olha, assim, eu tenho um exemplo bem atual. Eu estou viciada no BBB 21.
Mais uma.
Mais uma. E nos últimos dias, aconteceu uma falta de sororidade por parte de algumas pessoas, de algumas mulheres dentro do Big Brother, para com a Carla Dias, que é atriz, e somente a Juliette, que é nossa campeã, pelo menos minha, foi a única mulher que a defendeu. Ou seja, e para mim foi extremamente chocante ver aquelas mulheres todas a agredirem e a descredibilizarem a palavra de uma outra mulher que estava num sofrimento tremendo, independentemente de ela estar certa ou errada, estava num sofrimento tremendo e pior ainda, pegarem e irem falar mal dela para o namorado ou para o ficante, neste caso, e ele apoiar. Bom, mas ele é um bosta, pronto, até aí tudo bem. Mas elas, como mulheres, a prestarem-se a esse papel. E a Juliette, que foi a única que ficou do lado dela, foi atacada por todos os lados. E a veemência com que aquelas mulheres julgaram uma outra, sem terem a certeza do que tinha acontecido, porque realmente o que se passou, passou-se entre duas pessoas. O que a Juliette fez foi simplesmente acudir uma outra mulher que estava em sofrimento, independentemente dela estar certa ou errada. E acho que não há exemplo melhor de sororidade e falta de sororidade como este que aconteceu no Big Brother. Eu nunca assisti Big Brother e eu sempre tive aquela ideia de que Big Brother é uma falta, é uma perca de tempo. Mas tenho assistido a este e uma casa onde estão neste momento, acho que são 13 pessoas. Consegue-se perceber bem a que nível de união, principalmente entre as mulheres, está e como é que as pessoas se deixam influenciar facilmente por um gossip. Se alguém vai falar mal de um outro participante, ela nem se questiona, nem tenta saber se é verdade ou mentira. Simplesmente toma aquilo como para ela e está dito. E acho que há ali uma falta de bom senso que é assim. atroz. Mas talvez aquilo que nós estamos a ver no Big Brother seja um reflexo daquilo que está a passar na nossa sociedade.
E neste caso do Big Brother, a rapariga em questão, a Carla, foi completamente questionada e desacreditada. Ao passo que ele, ninguém colocou em questão o que ele disse. Tanto as mulheres como os homens, mas o que realmente chocou-me a mim foram as mulheres defenderem o.
Falando para o homem sempre,
E
nossa.
mulheres que não eram amigas dele, não eram assim tão próximas a ele. Era simplesmente aquela rivalidade entre mulheres. Que levou com que elas atacassem primeiro uma e depois quem defendeu, quem a Juliette, porque defendeu a Carla.
Então, esse é outro ponto importante, Gi. Quando se trata de relação amorosa, inclusive, triângulos, vamos dizer assim, né? Triângulos amorosos. Eu vejo uma tendência muito da mulher atacar outra mulher e passar pano para o cara. Foi seduzido, né? Ela se ofereceu, ele não resistiu. Como ia resistir? Ela toda malhada, ela é isso, ela é aquilo. Ou seja, passa pano para o cara e ataca outra mulher. É realmente uma das coisas que eu tenho bastante dificuldade. O cara te sacaneia, é cretino. Mas é como, eu não quero ver isso, não quero. É, ela fez alguma coisa para enfeitiçar e virar a cabeça do. Eu lembro em Luanda que tinha aquela expressão gatuna, né?
Sim.
Gatuna de marido. Que horror. É para rir de nervoso.
É.
Que
Como
tinha umas
se isso
gatunas.
fosse
Essa é gatuna
possível.
de marido. Não faz amizade com ela. Um horror. Então, nós precisamos nos policiar, evitar esses tipos de comentário. E no caso de triângulos amorosos, gente, somos adultos. O homem faz o que quer, ninguém faz cabeça, ninguém enfeitiça ninguém.
Sim, eu acho que na pior das hipóteses juntam-se as duas e atacam o indivíduo. Isso é que
Isso
era
aqui
mesmo, é?
é raríssimo de ver. Isso é raríssimo de ver. Eu adorava chegar nesse nível de sororidade. Não, porque o cara tá sacaneando as duas. Acontece todos os dias, né? Nas mais diversas situações. Eu que eu noto que ainda existe muita competitividade. Eu até me pergunto, né? Muitas vezes, se eu tenho essa atitude em prol da sororidade ou não, eu penso que grande parte das vezes sim. Eu tenho por natureza essa vontade, essa boa vontade de ajudar, e seja dando um contato, e seja prestando apoio a uma amiga que esteja passando um mau momento, seja profissionalmente, que às vezes é só uma conversa, é só um ombro amigo, né? Tipo, um tempo de escuta, e claro, muitas vezes é necessário também aí uma ação, um apoio mais tangível, vamos dizer assim, que realmente é necessário tomar alguma ação e se fazer alguma coisa. Existem muitos casos de relações abusivas, né? A gente acaba sempre por voltar a falar de relações abusivas. Importante estar em não apontar o dedo. Não apontar o dedo e prestar na mesma o apoio. Nós temos o direito de discordar, né? Ser sorora não é concordar com tudo. Se no teu ponto de vista não é correto ou não se faz assim, o direito a discordar, ele está presente, mas isso não significa um virar as costas. Eu vejo assim.
Sim, Vivian, isso disseste é muito importante, porque o facto de uma mulher ter um ponto de vista diferente do teu, uma mulher não te representar, não quer dizer que tu não a vais apoiar. São coisas completamente distintas. Aliás, mesmo entre amigas, existem muitas vezes discordâncias, divergências, sejam éticas ou políticas. Mas estão ali umas para as outras, não é? É importante frisar isso.
Eu estava aqui a pensar, e eu acho que A sororidade perdeu-se, este apoio, essa irmandade, perdeu-se com o tempo. Talvez agora vai retomando outra vez, mas houve ali uma fase, não é, em que ela realmente esteve desaparecida, adormecida. Eu lembro-me quando eu era miúda, nós tínhamos uma vizinha do lado, que estava sempre a levar porrada do marido, levava sempre porrada do marido. E eu lembro-me da minha mãe ir para lá ajudá-la, tentar separá-los e até pegar nas miúdas dela e levar para casa como forma de proteção. Ou seja, um vizinho que faz isso é sororo. Nós vimos as vizinhas ajudarem-se ali de diferentes formas. Havia realmente esta união entre as mulheres. E um
Sim.
dia, lembro-me que um dia, podia ser a minha mãe a contar a história a todos os miúdos do corredor, e no outro dia era outra mãe a contar histórias ou a ensinar uma música. Mas isso com os anos e com o capitalismo, não é? Foi-se perdendo. As pessoas ficaram mais egoístas, as mulheres foram cada vez mais incentivadas a competirem entre elas, e eu acho que digo sempre isso aqui, que nós somos levadas a competirmos entre nós. Somos incentivadas à rivalidade.
Eu também, minha juventude ainda, assim, menina para fase adolescente, também tínhamos uns vizinhos que brigavam muito e saíam também muito no tapa. E eu era muito amiga de uma das filhas deles. E eles tinham uma filha que era surda-muda, que tinha mais ou menos a minha idade, mas eu era amiga da que era um pouquinho mais nova que eu. E aquilo vinha a polícia e não sei o quê. Mas chegou uma altura e os vizinhos sempre iam, separavam, também iam lá, pegavam nas meninas e levavam para casa para elas não assistirem aquilo. Mas havia alguns vizinhos que diziam: ah, essa é mulher de malandro, sabe? Tipo, porque é toda semana a mesma coisa. Ela tem que separar dele. Então, se continua lá é porque ela gosta de apanhar. Quando na verdade ali eu acho que ninguém gosta de apanhar e nem gosta de levar porrada toda semana. Era um casal que eles bebiam muito, fumavam maconha e depois se estranhavam. E aquilo era mesmo, aquilo descambava para uma coisa horrível de vir polícia. E eu lembro que eu era menina e aquilo me impressionava muito, mas tinha essa galera que dizia, é como assim, ela merece, sabe? Porque tá com esse cara, é mulher de malandro, aquela expressão que se diz no Brasil, mulher de malandro. Então tinha esses dois grupos, os vizinhos que, bom, entendiam que era uma situação horrível e se preocupava com as crianças e que as crianças não assistissem e conversar com um e com o outro apaziguar. E outros que achavam que aquilo, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Né? Ela leva porrada toda semana, já está acostumada, deve gostar e não se presta o apoio. E é justamente isso. O fato de você discordar que é uma relação tóxica e tipo, ela tem que separar do marido, não quer dizer que você não pode prestar apoio numa situação que é uma situação de emergência ali. Ela não vai separar dele ali naquele minuto que ela está levando soco na cara. Então é essa empatia.
Aqui o que é que nós queremos frisar, o que é importante frisar? Que independentemente dos pontos de vista, das posições sociais que cada uma de nós tem, se uma mulher precisar da nossa ajuda, nós devemos estender a mão.
Exatamente.
Independentemente dela ter traído o marido, seja lá o que for, nós primeiro temos que acolher aquela pessoa, que é o mais importante. E depois ela tem que resolver realmente o problema que ela tem. A nós não nos compete julgar, a nós compete nos ajudar.
Sim, e se ajudar for muito complicado, está muito longe do que se quer fazer, porque não sente que quer ajudar. Também não atrapalha, não
Olha,
é?
não
Também não
atrapalha.
atrapalha.
Sim.
Eu até estava pensando aqui numa situação assim, mais no nível profissional, porque, bom, tem muita gente que é muito boa no que faz, mas tem gente que ainda está engatinhando e estamos aí no processo, né? E assim, não existe obrigação de indicar, de recomendar os serviços daquela pessoa, se eu, por exemplo, se é uma coisa que eu não compraria para mim, ou que eu acho que não, né, a pessoa não, ainda não está naquele ponto onde ela domina, e isso é normal, acontece, são fases, até você não aprende assim hoje e amanhã você é expert no assunto. Então, quer dizer, não existe obrigação de recomendar, mas também não vai falar mal. Ah, é uma bosta, é uma incompetente. Cala a boca, fica na tua, não fica neutro, entendeu? Porque também é desnecessário também estar pichando a pessoa que está nesse processo ainda de. E claro, tem uns que se vendem já como super, né, super, super profissionais, e não é o caso. Mas, sei lá, faz um comentário construtivo, tipo, ai, vi que tem um tal curso assim, uma formação, uma capacitação disso, acho que ia ser interessante para você. Porque a primeira reação que eu sinto é o apontar dedo. Não sabe nem fazer o negócio, já quer vender. Ai, então isso pega mal. Vamos nos apoiar e, se não for para dar um empurrão, fica na tua e também não puxa para baixo, né?
Então, vamos ser mulheres que levantam outras mulheres e não ao contrário, porque ainda temos um longo caminho para conquistar a igualdade, muito longo. E se não formos unidas agora, vai ser ainda mais difícil e mais longo este caminho.
Exatamente. Aí, torcendo pelo contra, já tem aí a maior galera. Então, não vamos ser nós
Não.
mesmos já tá se colocando no, né, como empecilho uma da outra.
Não vamos dar mais munições. Existe sororidade seletiva, ou seja, nós escolhemos quais as situações e os momentos em que queremos ser sororos, mas isto não é de facto sororidade. Sororidade temos que ser imparciais em todos os momentos. Eu vou dar um exemplo. Se nós percebemos que o marido da nossa vizinha tem uma amante, a maior parte de nós mulheres ficamos caladas e não vamos dizer nada à vizinha. Ser sororo é pegar e contar à vizinha. Uma puxa a outra, uma mulher ajuda a outra. Isto é ser sororo. Mas todos nós, de certa forma, escolhemos as nossas batalhas, não é?
Exato.
Quando. Não é, Vivian?
Ainda mais quando envolve uma questão tão delicada, né?
Exato.
Porque imagina que tem família, tem filhos pequenos, isso pode levar ao fim do casamento. Então, não é fácil também assumir, né, esse papel de ser a pessoa que foi lá e meteu o dedo na ferida. Eu aí fico bem dividida. Né? E aí que está a questão da sororidade seletiva, que se põe, que a maioria faz, né? Se for uma pessoa próxima, se for uma pessoa com quem eu tenho um certo grau de intimidade, eu digo, né? Mas se é uma pessoa assim que eu não sou tão próxima, eu fico nessa de não me meter em questões íntimas do casal. E quando, na verdade, o conceito é de ajudar essa mulher a sair dessa situação onde ela está sendo enganada, traída e, de certa forma, vivendo uma mentira. Tem aquelas também que gostam de viver na mentira, e aí como é que fica? Porque acontece casos, eu conheço casos, da
Mas aí
pessoa.
É a decisão dela, Vivian. Tu fizeste a tua parte, entendeste? Aqui a grande questão é essa: tu fazes o teu
Mas
papel.
o que que acontece?
O que ela vai fazer com aquilo que tu fizeste por ela é problema dela.
Mas
Esta é a essência da sororidade.
O que eu apresentei da pessoa fazer o que é o correto, avisar. E a outra ficou com raiva e diz: você destruiu, sabe? Tava tudo bem, você veio aqui levantar essa merda que é como a pessoa não quer ver.
Eu percebo, mas a essência da sororidade é tu fazeres a tua parte, no matter what.
Mas a questão é essa: nem todo mundo quer assumir esse peso aí depois de ser. Porque, na verdade, a pessoa
Sim.
fica com raiva, não quer mais ser tua amiga, ou não quer mais ser tua vizinha, se muda, te espragueja, vira inimiga.
Sim, por isso é que eu digo que a maior parte de nós pratica a sororidade seletiva.
E o caso que eu conheço, a pessoa não separou do cara.
Pois, mas deixou de falar contigo?
O cara ficou com raiva da pessoa que contou. E tem um outro episódio também, eu ainda morava no Brasil, que era uma vizinha e ela casou. Eram jovenzinhos e se casaram. Apaixonados. Aquilo típico do Brasil, que começa a namorar, depois ficam noivos. Ficam noivos 300 anos, depois casam e não vivem um ano junto. Mas esses eu acho que ainda estão casados até hoje. Mas eles super apaixonados, conheceram os jovenzinhos e ficaram noivos não sei quantos anos, 6, 7 anos, depois casaram. Casamentão, festona, tudo lindo, maravilhoso. E acho que um mês depois, tipo assim, ainda estava em lua de mel, o cara foi visto aos beijos, tipo assim, num transporte público, aos beijos com outro. E uma vizinha viu. A vizinha ficou tão nervosa que falou: Meu Deus, por que que eu fui ver isso? Eu não queria ver isso. Porque agora o que é que eu faço, né? E tipo assim, a vizinha já era mais velha, tipo, tinha idade para ser mãe da mocinha, que casou e super apaixonada. E resolveu não contar, porque ela falou: Eu vou acabar com a vida dela. Ela ficou noiva não sei quantos anos, agora que ela conseguiu casar, tem um mês de casada, o cara já tá traindo. E não contou. E, tipo assim, para as pessoas que ela disse, ela falou: Olha, eu não quero que ninguém conte aquele que foi mesmo nível da família. Foi uma pessoa da família, da minha família, que presenciou. E aquilo nunca. Bom, eu acredito que aquilo nunca saiu, porque acho que eles estão casados até hoje. E tem esse medo, tipo assim, de vou estragar o sonho daquela pessoa. Quando
A
aquela pessoa está
fantasia.
vivendo lá, não sonho,
A
entendeu?
fantasia. No fundo,
A fantasia,
vive
não
uma fantasia, não é? Mais
é? Então.
tarde vai acabar por acontecer, vai dar merda, mais tarde. E ela perdeu anos da vida dela em que podia ser feliz com outra pessoa que se calhar lhe ia respeitar. A verdade é que é.
E é bem difícil. Eu sei que tem esse posicionamento aí mais radical, mas eu sinceramente, se fosse uma situação comigo, hoje eu não sei o que eu faria.
Vou ser
Mesmo se
sincera, eu
fosse uma
também.
amiga próxima, acho que é depender muito da minha relação
Sim.
e de como ela vive o casamento ou a relação com esse homem. Porque tem
Eu.
mulher que o fim daquilo, mesmo aquilo sendo uma fantasia, como você disse, leva ela abaixo de uma tal maneira, que aí eu não sei se a gente está fazendo mais bem do que mal ou mais mal do que bem.
É muito
É
complexo.
muito
Eu também
complexo.
sou seletiva, escolho bem aquilo que vou dizer ou que não. Quando era mais nova, eu fui um
Eu
bocado
gostaria de
sem
saber.
filtros. Eu chegava na
Gostaria.
cara da pessoa e, aliás, eu avisava o indivíduo que eu ia contar e depois ia contar e não queria saber. Era, tinha bem esse perfil. Mas com o tempo, claro, nós vamos nos tornando mais conscientes e mais retraídos, né? Então, vamos para os nossos quadros. E o primeiro quadro é Quadrão Antipatifaria. Diga,
Uau!
qual é o teu esquadrão hoje?
Olha, já
Qual é a
que estamos.
patifaria? De quem foi a patifaria, melhor
Quem
dizendo?
foi a patife da vez? Olha, o meu esquadrão antipatifaria de hoje. O meu esquadrão antipatifaria de hoje vai para quem se posiciona como defensora da sororidade, da doloridade, que é a sororidade entre as mulheres negras, mas que não me representa, porque é só fachada, né? É só blá blá, é só post no Instagram, mas a pessoa é péssima na vida real. A pessoa faz totalmente o contrário. São pessoas que puxam para baixo, tem todo um discurso de apoio, e eu conheço até pessoas que estão à frente de redes de mulheres, mas que só detona a galera,
Eu sei
entendeu?
quem tu estás a falar.
Pois eu tenho dois casos aí. Um eu vivi na pele quando eu lancei aqui o meu projeto de rede de mulheres empreendedoras lusófonas e me associei com uma rede belga e a líder lá do grupo é uma pessoa horrível. Ela te depena, ela tira até a calcinha que você está vestindo. Então, eu mando aí um esquadrão antipatifaria para quem se aproveita da causa para se beneficiar, na verdade, para tirar proveito pessoas que estão em posição mais vulnerável. É isso. E você, Gil, teu esquadrão vai para quem ou para onde?
Olha, o meu esquadrão antipatifaria vai para os clientes que não respeitam o trabalho dos outros e que acham que a minha loja de roupas é uma instituição de caridade. Para
Pois.
aqueles clientes que pedem descontos a toda hora, mesmo as peças já estando com descontos, eles querem ainda mais descontos. E para aqueles que acham que a vida é fácil para os outros e a deles é que é difícil. Então, aconteceu-me na live que eu fiz no domingo antepassado, uma senhora comprou uma camisa na live e eu disse qual era o custo disse qual era o custo do envio, né? O preço de frete. Ela tinha que pagar a peça mais o custo de frete. E a mulher fez o pagamento e pagou metade do valor que ele tinha dito que era para pagar o frete. E disse-me a mim: olha, o envio, como é só uma peça, o envio pelos correios só custa isso. E eu: minha senhora, isto são regras da empresa, portanto, o meu custo é este, eu não trabalho com CTTs. E
Sim.
pronto, a senhora se faz favor de transferir o restante do montante, senão eu devolvo-lhe o seu dinheiro. Epa, mas eu fiquei tão chocada, como é que alguém ousa mandar no teu trabalho? Ou seja, não tenho palavras, juro-te, não tenho palavras.
Pergunta para ela, mas você não, você já ouviu falar em condições de vendas? Em todas as vendas online tem lá as condições de vendas e tem portes de envio que, dependendo para onde vai, aquilo varia, não é um preço de mandar uma carta pelos Correios.
O pessoal pensa que eu tenho uma instituição de caridade para oferecer roupas de marca, só pode.
Pois, esquadrão, Nelo.
Um esquadrão para todas que passam a vida a pedir descontos e a quererem depenar e estragar o meu negócio. Todas, não é só uma. Esta, escandalizei-me por ter decidido por mim o preço de envio, não é? Dos portos de envio. Mas tem outras que querem marcas, mas não querem pagar pelas marcas. Não tem dinheiro para comprar roupa de marca, compra outra. Ou compra a Coime. Não se incentiva a comprar falsificações. Mas compra Zara, compra, tem tantas marcas aí. Compra outra coisa. Não tem? Não compro. Que é o que eu faço quando não tenho dinheiro para comprar determinada coisa. Não compro. Não é?
Não, mas se tá a comprar uma coisa de marca, não vai ser o porte de envio que vai ser o custo mais oneroso, então.
Não. Para além dos portos de envio. Não, esta gente é assim. Para além desta gente com os portos de envio, Vivian, tem aquelas pessoas que querem comprar marca, mas não querem pagar o
O preço
preço. Sim. Não querem pagar o preço das peças, o que é um absurdo.
tem que comprar no camelô, amigo.
Sim!
Tem que comprar o feiquinho.
Então, um esquadrão para as pessoas que querem investir marcas e não têm dinheiro e querem comprar a preço de banana.
Pois, esquadrão para eles.
E agora vamos para o nosso segundo quadro, que é o Decair o Cu da Bunda. Vivian, tens algum?
Tenho, e o meu é mesmo literal. O meu de cair o cu da bunda é hemorroida, gente. Eu comecei essa semana a sentir uma coisa estranha lá embaixo. Jesus, olha, eu tenho pena de quem sofre de hemorroida. É horrível, sabe? Tipo, como se eu estivesse levando uma agulhada. Então, o meu de cair o cu da bunda é bem mesmo de cair o cu da bunda. E não desejo nem para o meu pior inimigo, que eu nem
Eu
tenho.
sei, eu já tive, é horrível.
Horrível, meu Deus, estou aqui com uma pomadinha. E tomei ibuprofeno, mas eu acho que eu vou ter que ir ao médico, porque tá legal a parada, não.
Eu tive
Tá
que ir ao médico mesmo. Tive
muito
que ir ao médico.
desconfortável, muito.
É.
Ainda tô conseguindo sentar, porque parece que tem casos que a pessoa não consegue nem sentar. Eu sento na boa, não sei o quê, mas tive aí uns 2 dias com desconforto enorme. Não é dor assim de morrer, mas é uma sensação muito desagradável, que eu acho que preferia que fosse dor. É, tipo, não tem posição para ficar, fiquei assim de ladinho. Horrível, amiga.
Eu
Isso
sei.
é da idade, né, Gi?
É, da idade, é. Quando o nosso metabolismo começa a ficar mais lento, aliado à nossa correria do dia a dia, alimentação, a falta de líquidos,
Pois
tudo
é.
isso influencia, tudo
Isso eu
isso.
comecei a fazer, beber muita água, que, bom, tenho dificuldade em beber muita água, então comecei a prestar mais atenção nisso, e a alimentação também.
Nós
E
estamos num
aí,
ritmo de
curar.
vida que às vezes preferimos sair a correr ao invés de irmos para casa de banho fazer cocó.
Não, eu tenho o péssimo hábito de segurar.
Pois, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu te estou a dizer. É exatamente isso.
Segurar. Então, agora deu ruim. Então é esse o meu de caiu com a da bunda.
E agora, depois da bunda da Vivian ter caído,
Total.
vamos para as nossas dicas. Vivian, quais são as tuas dicas?
Olha, eu vou dar dica de um livro. É, já que a gente está falando de sororidade, eu acho que é importante a gente entender e assumir a construção da nossa própria identidade. Também é bem difícil estender a mão se a gente não entende quem somos, né? E os valores que temos e do que estamos construídas. É um livro, A Mulher Independente, da Simone de Beauvoir. É, eu tenho uma versão poche, como chamam, que é uma passagem do livro O Segundo Sexo, que é um bem fodão da Simone de Beauvoir. É um livro pequenininho, que dá para ler bem rápido, e que sugere essa saída existencial para a mulher. Então, eu super indico esse livrinho, ele é tudo de bom. E tu?
Então, eu tenho duas dicas. Uma é um livro que tem como título de Sororidade, da Paula Rosca. Ele é brasileiro, portanto está em português e é importante para termos mais uma percepção maior do que é a sororidade, o que é que isso significa, que movimento é este. E a segunda dica é uma série da Apple TV que é True Be Told, com Octavia Spencer, que é fantástica. A série é fabulosa. Só tem a season 1 para já, mas eu sei que já fizeram a season 2. Vai entrar a Kate Hudson também na season 2. Spoiler.
Maravilhosa.
E é ótima, é fantástica. Muito, muito boa. Ela é uma podcaster criminal e é uma história muito interessante.
Maravilhoso. Adorei todas as nossas dicas.
Eu na semana passada falei sobre um gel vibratório de uma loja online, Sucessos Sérios, e a Sucessos Sérios entrou em contacto connosco e ofereceu-nos quatro produtos que vão ser sorteados no Instagram, ou seja, nós vamos fazer um giveaway no Instagram. São dois olhos de massagem eróticos e dois géis vibratórios. Podemos ter quatro vencedores, quatro sorteados. As condições para participar do sorteio vão estar lá no Instagram. Acho que falei um pouco alto. Entusiasmei-me.
Eu posso participar? Eu quero muito provar esse gel vibratório aí. Achei incrível o conceito disso. Ele faz tudo sozinho.
Eu acho que não é ético tu participar.
Também acho que não é
Acho que não
sororo
é
da minha
ético.
parte. Perfeito, participem. Sim, obrigado pela companhia. Adorei o bate-papo, Gi. Acho que é um tema muito importante, apesar da palavra ser uma palavra ou
É
palavrinha
um
diferente.
disparate, não é?
Ou palavra diferente, mas que significa tanta coisa importante para nós mulheres. Vamos continuar juntas, vamos nos ajudar e a gente se vê no próximo episódio.
Obrigada aos nossos ouvintes. Sigam-nos no Instagram. Nosso Instagram é o arroba
Perfeitamente Imperfeitas pode. Todas as dicas que nós damos aqui ficam na descrição do podcast. Tchau, até a próxima semana. Um beijinho.